Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Na varanda. Parei na varanda tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do Josédia. Segredintos. Se eles pegam de namoro... Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes a não à esquerda, segundo e ou vinha, em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava e me trazia arrepios, e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo um ar do riso de satisfação que desmentia a aminação do meu pecado. E as vozes repetiam os confusos confusos segredíndios, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os de 15 anos ansem nos andatos quantos com as meninas de 14, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho e ocorria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Passar os borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Com que então eu amava Cacapituto, e Capitu a mim, reondava cozido as saias dela, mas não me ocorria na entre nós que fosse deveras e secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo do travessuras de crianca. Depois que saiu do colégio, esto que não restabemos logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversões era de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão uma flá, outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavra, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu sim fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantatar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara comigo. E eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao cocovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Os que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade, e muita vez não passavam da simples repetição do dia, alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitão um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que sonhava. Fez ficar de pitanga, pois, francamente, só agora entendi a emoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que me não descobriam nada, agora os sentia como sinais de alguma coisa, e assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memoria e estremecer quando lhe ouvi os passos. Se se falava nela, em mim estava mais atenção que dantes, e segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Chegue a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de Josédias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que pudesse vir de um e do outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Em amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, tremulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu, nem achei que ele fosse comparável a qualquer outra sensação da mesma. Naturalmente por ser minha. Naturalmente também por ser a primeira.